Parceiro, Movimento de Educação para Todos, MEPT.
Ouvintes da Rádio Índico, muito bom dia e sejam bem-vindos ao espaço de entrevistas que acontece de segunda a sexta-feira. E nesta quarta-feira não vamos fugir à regra, vamos continuar a lançar os nossos holofotes para o ponto de atualidade nacional, que é a Covid-19. Hoje vamos falar do papel dos órgãos de comunicação social na monitoria das medidas adotadas pelo Governo para garantir o direito à educação no contexto da emergência pela Covid-19. Uma ação que os órgãos de comunicação social têm estado a reportar de diversas maneiras, e é muito a propósito desta ação que vamos interagir na manhã desta quarta-feira. Os nossos convidados são Tomás Vera Mário, quadro sénior na área de jornalismo, e também Fernando Lima. Muito bom dia, sejam bem-vindos à rádio.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Bom dia.
Dando pontapé de partida, qual é a leitura que faz do papel dos órgãos de comunicação social na monitoria e também nas reportagens que têm desenvolvido em face do estado de emergência que o país vive?
Uma primeira avaliação indica que os modelos de comunicação e de educação que a nossa comunicação social está a seguir são modelos predeterminados pelo facto de que esta pandemia já vinha assolando outras partes do mundo. E certamente que a mídia moçambicana, tendo assistido como nestas partes do mundo os mídias reportavam, terão necessariamente sentido influência seguindo os mesmos modelos. Ou seja, são modelos que são baseados sobretudo nos protocolos da OMS, aquelas práticas obrigatórias ou clássicas de confinamento, de ficar em casa, o protocolo da tosse, um pouco mais do que isso. E eu penso que nessa medida não temos sido muito abrangentes e muito criativos. Ou seja, esses protocolos de confinamento, os protocolos de isolamento social e de ficar em casa, são protocolos muito adequados para outros contextos onde o modo de vida não é igual ao nosso. Eu me explico. É muito fácil falar de ficar em casa a um alemão, a um português, porque, primeiro, a ideia deles de casa é muito concreta, é o apartamento. O africano, quando diz que tu vou para casa, não é apartamento que ele se refere. Refere-se a um espaço aberto. Até nas línguas do sul é muito claro a ideia de casa. Em Bango ou Indau. Mbango e Indau não é Ingo. Ingo é outra coisa. Portanto, então, quando diz ficar em casa, para o africano, não quer dizer ficar dentro do apartamento. Pode estar em casa, mas no seu quintal. E está em casa. Então, nós devemos ter sido capazes de traduzir isso no nosso contexto cultural. Até, por exemplo, se imaginarmos nas zonas suburbanas, as pessoas vivem em casas pequenas, muita gente, na mesma sala, 10 pessoas. Se você dizer fica em casa, não é possível porque fica em casa. Mas se dizer assim, fica no seu quintal, é mais claro para ele, quer dizer que não vá à rua. Portanto, então, esta educação que devia ser adequada ao nosso contexto, faltou-nos adaptar. Imitamos o que vindo da OMS, das praias do mundo. Além disso, eu penso que podemos ter sido mais criativos para motivar as pessoas a ficarem em casa, em termos de educação. Ficar em casa, ficar sentado, também é um bocado violento. O confinamento é violento. Quando você não tem uma ocupação, não tem uma motivação para ficar. Nós vimos, por exemplo, nos países europeus, as pessoas ficam em casa, bom, em princípio são pessoas com recursos, não é? Não são recursos de subsistência, mas de queimar tempo, passa a expressão, ver telenovela, ler livros, jogos, quantos, eu também que pode ter esse luxo de estar em casa, ler livros, fazer jogos. E portanto tínhamos que encontrar uma forma nossa de ficar em casa com os nossos recursos. Por exemplo, uma televisão, uma rádio podiam motivar a ficar em casa através de programas de histórias, a contar histórias, histórias educativas. Diz-se, por exemplo, que essa doença é muito perigosa para os idosos, porque não tem imunidade já forte. Podia ser uma forma de os idosos sentirem-se úteis, contar histórias, caringana ou caringana, como contribuição deles para ficarmos em casa e serem úteis no combate à doença, contando caringana ou caringana, contando histórias da vida, nas rádios, nas televisões. Isso seria uma forma de educação da mídia no contexto africano-moçambicano. Eu acho que, repito, o fato de que a doença veio, de onde veio, nos bloqueou nos modelos. Ficamos bloqueados no modelo que já vinha empacotado a algures. Então, não há um novo espaço de pensarmos. Mas também compreende-se, porque é uma emergência. Quer dizer que não é algo que nós planificássemos com tempo na redação, discutir um mês antes. Não, foi uma emergência e, portanto, fizemos aquilo que a emergência nos determinou a fazer. Então, isso eu posso dizer que podia ser um contributo à moçambicana de educação sobre o Covid no contexto cultural e social nosso, talvez por aí.
Até que ponto os órgãos de comunicação social têm estado a monitorar nestas medidas adotadas pelo governo no capítulo do direito à educação?
Em relação à comunicação social, acho que, de uma forma geral, há um grande esforço de toda a comunicação social e de toda a comunicação social transversalmente para tentar passar uma mensagem, no meu ponto de vista, equilibrada sobre os perigos do Covid-19 e, por outro lado, tentar também acompanhar e complementar aquilo que se tem feito em termos das orientações que correspondem à perspectiva do governo em relação à pandemia e a maneira como isto é perceptível pela comunicação social e, sobretudo, pela população em geral. Portanto, o meu balanço, especificamente em relação à comunicação social, é muito positivo, não obstante alguns desvios e alguns excessos que, em última análise, são cometidos. Nomeadamente, tenho ouvido jornalistas que vão à conferência de imprensa do Ministério da Saúde, não perguntam se a província de Cabo Delgado deve ser isolada, mas eles próprios defendem que a província deve estar isolada. Ora, eu acho que os jornalistas não se devem pôr no papel de outras entidades. Eu reconheço os diferentes géneros jornalísticos, nomeadamente o comentário, a opinião, e no comentário e opinião tem lugar esse tipo de situações, desde que, e sobretudo tendo em conta a fase que estamos a enfrentar, ou seja, desde que não sejam comentários que possam lançar o pânico, o medo, que possam incitar a violência, a perseguição das pessoas. Penso que todos os comentários são válidos e, neste caso concreto do isolamento da província de Cabo Delgado, penso que qualquer um pode defender que a província de Cabo Delgado, agora, ir a uma conferência de imprensa para usar a plataforma da conferência de imprensa para defender o isolamento da província de Cabo Delgado, penso que é excessivo e é uma percepção errada sobre sobre aquilo que deve ser o nosso papel como jornalistas e como comunicação social.
Olhando para estas medidas adotadas pelo governo no âmbito da Covid-19, até que ponto os órgãos de comunicação social estão a observar as medidas de prevenção em face desta doença?
Sim, aí é uma questão muito complexa. Uma vez mais, porque o que ocorreu é que o estado de emergência implicou o encerramento de escolas, de todos os níveis. Mas como não se podia confundir isto com férias, houve uma forma de encontrar a continuidade do processo de ensino, através de fichas que vão levar as crianças à escola, ou através de ensino à distância, através de meios digitais. Mas tudo isso são opções de recurso, uma vez mais, de emergência. Ou seja, ninguém está preparado para isso, nem os professores, nem os alunos, nem os pais. E, portanto, para os pais é um grande desafio manter a criança em casa. A criança, para a sua idade, tem muita energia, quer expender energia, quer andar, quer correr. Ficar em casa confinada não aguenta, não é possível aguentar. Pois os pais não têm tempo, sejamos realistas, para ficar todo dia em casa a vigiar a criança. Por isso que a gente paga as creches, paga as escolas, não tem tempo. Então é um grande desafio de manter a criança em casa, controlada, mas também em termos de compra de fichas, quantas famílias moçambicanas podem realmente pagar as fichas todas as semanas? Muito poucas podem. Ponto 1, em termos digitais. Primeiro, a questão digital tem a ver com a infraestrutura de energia elétrica. Primeiro, não é fiável nem chega a todo o país. Onde chega, oscila muito e é perigosa para a informática. Depois, onde a energia também nem todo mundo tem computador. E tem computador e não tem dinheiro para comprar crédito. Então, há muitos desafios que se colocam aí, uma vez mais, e compreendo, porque ninguém foi pré-avisado para se preparar. É uma emergência. Agora, também ali podemos abrir uma oportunidade. Ou seja, estamos mesmo na era digital. O que aconteceu foi emergência, não foi planificado, mas já agora que fique. Que fique como um ganho, agora mais preparado, ou seja, não se pode pensar em retroceder, voltar para trás. É preciso que se consolide esta conquista forçada, agora seja planificada, seja apropriada para o sistema de educação, porque é preciso que os professores aprendam a pedagogia de ensino à distância, não é a mesma coisa com o ensino presencial, tem outro tipo de metodologia de ensino, o professor não reproduz no computador o que faz de forma presencial, tem outro tipo de critério de ensino, então que se aperfeiçoou já agora esse método e fique já como conquista. Veio como uma emergência, mas já agora vamos tomar conta dele e no futuro usá-lo como, porque não há retorno mais, não há retorno. Isto é época digital, é época digital, não há retorno. Agora, pronto, veio como uma emergência, portanto tem esses constrangimentos produtos de que não temos tempo de preparar para podermos treinar o professor a usar digitalmente a informação, preparar os pais para, enfim, ter recursos para comprar crédito para os filhos, e compreende-se. Então, aí, eu acho que podíamos, como média, se calhar, fazer alguma reportagem para ouvir dos pais como é que é o processo de reter a criança em casa. Como é que é o processo da criança estudar em casa? Como tem sido feito? Ir a uma família ouvir, não é? Também ouvir estudantes, como é que o professor lida com eles através da internet, qual é a dificuldade que sentem, como é que acha que podia melhorar o processo. Calhar isso podia ser a contribuição boa da mídia para melhorar aquilo que apareceu como emergência, para amanhã ser uma coisa normal já, e não mais como algo inesperado.
Não há dúvidas que aqui no direito à educação e à qualidade de ensino ficam, sim, naturalmente beliscados. Sim. Como é que pode-se compreender nesta fase em que Moçambique está também a experimentar esta educação digital?
É claro que num processo em que certamente mesmo o professor está em aprendizagem de como ensinar à distância, é claro que a qualidade fica beliscada. também para o estudante, nomeadamente nas classes mais abaixo, onde o estudante ainda requer a presença do professor para o orientar, fica complicado. Ou seja, quando nós estamos no ensino básico, no ensino secundário, ainda queremos um professor por perto, que nos oriente, que nos dê instruções presencialmente. No ensino superior, enfim, a partir do bacharelado, já se pode esperar que o estudante leia sozinho em casa e se oriente e pergunte ao professor quando tenha dúvidas. Mas então tudo isso quer dizer que há de haver afetar a qualidade da educação. Repara que até houve um contexto na Europa em que os pais, com medo de reprovação em massa dos filhos, pediram passagem administrativa às crianças. Ora, não sei se é uma solução que podemos acarinhar entre nós, ou seja, dizermos que como não houve oportunidade de estudar como deve ser, que se transite automaticamente, porque ninguém é culpado. Não sei se isso é uma solução adequada. Gostaríamos de criar para nós próprios, mentiras para nós próprios, de que temos pessoas formadas quando não as temos. Então, é um processo complexo. Por exemplo, há um debate agora sobre se os pais pagam ou não pagam, visto que o aluno não vai para a escola. É complicado, porque também a escola tem despesas fixas. Tem pessoal administrativo, tem água e luz, tem professores para pagar. E, portanto, tem que haver um meio termo em que as partes se entendam. Também não se pode pensar que a escola fecha a escola em termos dos custos correntes de imposto com o Estado. Então, é algo muito complexo de selecionar. Terá que ser visto caso a caso, no espírito de colaboração entre as partes, educadores, instituições de ensino e órgãos do Estado que fazem a moderação desse debate, não é? entre o grande de educação, a escola e o governo como moderador, para encontrar o meio termo, mas creio que é algo mesmo complexo.
Não há dúvidas que a parte das medidas adotadas pelo governo para conter a propagação do coronavírus estão a ser implementadas, mas no entanto muitas estão a ser violadas. Acha que há necessidade de entrarmos para uma outra fase de medidas de prevenção e continuarmos então nesta fase de emergência, visto que praticamente o fim do estado de emergência já está no seu curso final?
Na verdade, é evidente que nem toda a previsão está-se a concretizar. Quando o governo entendeu decretar estado de emergência, tinha em vista a limitar que as pessoas se movimentassem muito, através de quê? De tirar as crianças da escola, através de limitar o número de passageiros nos transportes públicos, através de criar rotação nos serviços obrigatórios. Portanto, essas pessoas todas que não vão à escola, não vão trabalhar, não podem viajar, eram supostos ficarem em casa. Ora, na verdade, não vão trabalhar, não vão à escola, não conseguem viajar, mas não ficam em casa. O ponto é esse. Vê-se a olho nu que nas ruas ainda há muita gente a circular, vê-se que há muita gente que frequenta mercados, muitas pessoas só a passear, não compra nada, não vende nada, e, portanto, não há muito sucesso em termos de ficar em casa. Curiosamente, que até pessoas que mostram um nível de educação alto estão nas barracas, estão em bares e apinhados, não se cuidam, e até há alguma moda ridícula de manutenção física em que as pessoas aglomeram-se nas praças públicas, mas na verdade estão aí juntas, não se cuidam em termos de distanciamento social. Então, eu acho que em termos de ficar em casa, o efeito não foi ainda muito alto. E eu penso que isso sim deve se reforçar. Provavelmente, eu já vi algumas imagens internacionais em que agentes da polícia andam nas ruas dispersar grupos que estão reunidos a conversar. Dispersar, que olha, dispersem, pode não ficar em casa, mas não fiquem juntos. Não é? Ponto 1. Ponto 2, se calhar mesmo considerar algum recolher obrigatório. Marcar uma certa hora em que todo mundo tem que estar em casa à noite. Do tipo 8 ou 10 da noite, todo mundo tem em casa. Pelo menos isso pode, se calhar, aliviar um pouco este não ficar em casa. Também compreendo, é muito complicado nas cidades ficar em casa, como eu dizia, quando você não tem como, o que fazer em casa, não é? Vamos lá, ser humanos, perceber esses constrangimentos. Agora, é bom que compreendamos que ou ficamos em casa ou ficamos todos na rua a distribuirmos o vírus uns aos outros. Porque repara, todos os casos até detectados em Moçambique são casos assintomáticos. Isto é, todos não sabiam que tem um vírus, porque não tem nenhum sintoma.
Transmite, né? Uma sensação de ser mais preocupante ainda.
Claro, porque ninguém sabe na rua quem é que está infectado. Como ninguém está a tossir, ninguém sente dor de cabeça. Então, qual é a solução? É ficar em casa. Como eu não sei quem está ou não está infectado, porque não se vê, a pessoa não tosse, não tem dor de cabeça, entretanto, tem um vírus que vai espalhando. É uma doença muito complicada esta, por causa dos casos de assintomáticos. Então, são dilemas complicados de resolver, realmente.
Bem, eu penso que os órgãos de informação fazem esse esforço, como eu digo. Agora, aquilo que os órgãos de informação têm espelhado, nomeadamente aqueles que levam as imagens às casas das pessoas, é um grande desrespeito pelas medidas que o governo está a lançar. Por exemplo, eu hoje fiz uma viagem razoável, uma viagem de 200 km, e não notei qualquer não notei menor tráfego na estrada, e sobretudo aqui na cidade de Maputo, depois de um momento inicial em que me pareceu haver menor tráfego de viaturas, hoje sexta-feira, estou a achar que o movimento é perfeitamente normal. Isto significa que as pessoas não estão a acatar este aconselhamento de ficarem o máximo possível em casa. As imagens dos mercados e dos sítios onde as pessoas se concentram para apanhar transporte, então, são dramáticas, porque tem muita gente, e muita gente que não respeita o distanciamento físico e também que não usa máscara. Mas penso que na cidade de Maputo há um esforço para se usar a máscara, mas fora da cidade de Maputo é apenas uma pequeníssima minoria de pessoas que está a usar máscara. A máscara vale o que vale, mas é um pequeno utensílio que está a ser utilizado para tentar proteger as pessoas. E sobretudo para quem está nos ajuntamentos, eu penso que é péssimo. E isto, o ponto de fundo é, as pessoas não têm sensibilidade para o drama que é a pandemia.
Muito bem, vamos entrar concretamente no papel dos órgãos de comunicação social na monitoria das medidas adotadas pelo governo para garantir o direito à educação no contexto da emergência pelo Covid-19. Até que ponto os órgãos de comunicação social estão a monitorar estas medidas adotadas pelo governo para garantir, portanto, o direito à educação?
Bem, em relação à educação, concretamente, o país e as suas instituições de educação estão a mostrar exatamente uma grande dificuldade que se enfrenta no setor para implementar programas de educação alternativos. Portanto, não me parece que estejamos bem nesta área da educação. Todo o encorajamento da educação à distância não parece que esteja a funcionar. Os programas alternativos para as escolas também estão a funcionar com muitas deficiências e, portanto, esta é uma área problemática.
Defende a continuação do estado de emergência no modelo em que estamos?
Eu penso que não concebo o nível 4. Não vejo o nível 4 em Moçambique. Acho que seria um desastre, seria pior porque era de facto declarar a morte de muitas pessoas. Que há pessoas que temos que convir, que não podem viver em casa, vivem na rua, porque é no dia a dia que encontram comida. Ele trabalha para naquele dia comprar salada, comprar um pão. E, portanto, não estão na rua porque querem, é porque não têm outra forma. Então, lockdown em Moçambique seria um desastre. Não estou a prever nível 4, no nosso caso.
Estamos já a caminhar para a reta final do nosso espaço nesta quarta-feira. Uma questão que não se quer calar, não estando neste nível 4 ou avançando para este nível 4, sente que parte das medidas que o governo adotou para conter a propagação do novo coronavírus, elas foram, olhando naturalmente para o número dos casos que temos até agora, apesar da capacidade do governo em fazer a questão da testagem, valeu a pena?
Sim, claro que sim. Claro que a informação... O governo tem feito um esforço e é bom que reconheçamos, sem quaisquer dúvidas, um esforço enorme com os recursos disponíveis. Vejo muita capacidade técnica do MISAL. Não há dúvida, o Ministro da Saúde vê-se que é alguém com competência científica suficiente e comprovada. A sua equipa, que faz briefings semanais, está segurando o que diz, e é um esforço humano e técnico tremendo. Temos que estar solidários com esses técnicos. Não é fácil todos os dias ir ao ecrã falar de uma questão tão complexa como esta, que desgasta em termos emocionais e físicos. Então, queria já felicitar a equipa do MISAL, o Ministro da Saúde, pelo seu esforço, pela sua competência. E aquilo que eu acho que são desafios próprios, uma vez mais, do nosso contexto, são questões culturais. E estou a ver grande dificuldade, por exemplo, quando falamos de conter o número de presenças em funerais, conter o número de presenças em missas dos nossos mortos. Nós, africanos, temos muito apego aos nossos mortos e temos uma relação muito profunda com a morte. E quando nos dizem que não podemos ir ao enterro mais do que 10, 20 pessoas, isso mexe no nosso mais profundo sentimento, culturalmente falando. Aí não será fácil, sobretudo no campo. Não vejo que você possa ir ao campo dispersar pessoas no enterro, não vai conseguir, só vai ter a confusão. Então, são desafios, de facto, muito críticos, culturalmente falando, que eu acho que nem o MISAL pode ser culpado de não conseguir, porque ultrapassam o MISAL, ultrapassam a força de um decreto. São questões de ordem superior, do ser humano africano, da sua relação com a morte, sua relação com antepassados. Basta você ir aos cemitérios ao sábado, ver centenas de pessoas que vão atrás da campa do seu avô, do seu pai, da sua mãe, todas as semanas. Então, aí eu acho que é um desafio muito sério que não creio que seja possível vencê-lo. Não é possível vencê-lo. Aí temos que nos conformar. Vamos manter a mobilização, dizer o seguinte: olha, compreende-se que a sua relação com o seu falecido é muito forte, mas pense duas vezes para não ser você o próximo falecido. Mas é difícil separar o africano do seu falecido, do seu antepassado. E aí o desafio de comunicação tem que ser feito não por nós, mídia, mas para as pessoas que têm poder moral na comunidade. Esse é outro critério. Quem te comunica as mensagens? Se você quer comunicar sobre o Covid e prevenção, por exemplo, perante uma comunidade religiosa, não vai ser você a fazê-lo. Você prepara o pastor para ser ele a fazer. Se você quer falar do Covid perante curandeiros, prepare um curandeiro para falar com seus colegas. Então, porque há um contexto comunicacional, cultural muito complexo nessas matérias, quando são doenças, quando são crises de saúde complexas, como foi o caso do HIV e SIDA, foi a mesma história. Quem que um comunica? Quem que ensina ao papá como usar preservativo? O filho pode fazer isso? Não pode. Mas isso é importante que se faça. Então, tem que encontrar um mensageiro adequado para cada contexto social.
Muito bem. Um dado que é bastante preocupante e até em 5 meses de existência deste vírus, é difícil perceber exatamente o seu modelo de atuação. Em África, os estragos não estão no nível nem de próximo daquilo que está acontecendo na Europa nas Américas. O que estará por detrás deste número bastante reduzido? Se dissermos que, desde a declaração do estado de emergência no nosso país, um mês após temos apenas 70 e poucos casos, que não está nem tão pouco de perto daquilo que acontece, olhando naturalmente para os hábitos culturais que muito bem fez referência e que estamos muito apegados.
É uma pergunta que a ciência ainda tem que explicar, mas alguma especulação inicial tem colocado 2 fatores. O primeiro fator importante é o clima, que este vírus não sobrevive a temperatura acima de 27 graus centígrados. Primeiro fator. Segundo fator, que este vírus ataca sobretudo pessoas de idade avançada. A África é um continente jovem, portanto, a idade média africana é de 60 anos. O vírus no mundo atacou pessoas acima de 70 anos. Portanto, o fator clima, o fator idade média, parece jogar a nosso favor. Mas tudo isso tem que se confirmar em termos científicos. Neste momento, essa é a verdade. A África, com tão poucos recursos médicos, tem feito melhor resistência do que a Europa e a América com mais recursos médicos que o nosso continente. Então, o fator clima, a fator idade média, parece jogar a nosso favor.
E os números são ainda bastante animadores. Muito Sim. obrigado por ter aceito o nosso
convite. Obrigado pelo convite.
Muito obrigado. Por aqui fica o espaço de entrevistas nesta quarta-feira. Hoje os nossos convidados foram os jornalistas Tomás Vieira Mário e Fernando Lima. Estivemos a fazer o programa em parceria com o Movimento de Educação para Todos, MEPTE. Assim, caro ouvinte, votos de uma excelente manhã de quarta-feira. Cuide-se do novo coronavírus. Bom dia.
Parceiro, Movimento de Educação para Todos, MEPTE.